E hoje, na nossa última entrevista da série sobre retrospectiva de 2021, perspectivas para 2022, nós vamos conversar com o presidente do Conselho Superior da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACEAP, Marco Tadeu Barbosa, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, para começar, qual a sua avaliação, né? A avaliação da FACEAP sobre esse ano?
Foi um ano de desafios, né? Primeiro que nós, a tão sonhada vacina chegou e a gente conseguiu, os números mostraram que a importância da vacinação, até para o comércio, para as empresas, né? O setor de eventos começou de forma ainda muito lenta, mas começou a acontecer festas, eventos, casamentos, encontros, congressos. Nós mesmos realizamos o congresso em Foz do Iguaçu esse ano, já por conta de tudo isso. Claro que nós, deixar bem claro, nós exigimos vacina e testes, mas então foi realmente um ano de readequação, né? 2020 foi um ano muito traumático do ponto de vista até da falta de experiência que nós tínhamos para lidar com uma situação como essa. E 2021 foi o ano da adequação, né? Nós tivemos um ano que a economia deu um salto, principalmente falando do ponto de vista do comércio. Eu estava lendo agora, antes de começar a entrevista, os números do e-commerce, né? Foram mais de, até estou com ele na tela aqui, foram mais de 57% de acréscimo só no primeiro semestre. Na verdade, o e-commerce ele veio, a pandemia fez com que nós antecipássemos uma tendência, né? E agora se consolidou, melhorando cada vez mais a questão das entregas, da qualidade dos produtos. Mas, com relação ao nosso Natal esse ano, nós fizemos uma pesquisa nos dias 27 e 28, em algumas cidades do estado, Curitiba, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá e Londrina, e houve, em relação ao ano passado, um aumento nas vendas de 11%. Né? O comércio, o comerciante, achou que tinha uma expectativa maior, até porque o volume que, como é que eu posso dizer, a velocidade com que as coisas foram se reposicionando, gerou uma expectativa no comerciante que esse Natal seria maior. Mas, se nós analisarmos o número seco de 11%, realmente não é ruim, né? Porque ter um aumento de 11% de um ano para o outro, realmente, em anos normais, isso seria muito bom. De qualquer forma, a expectativa por conta de tudo era maior, mas eu ainda acredito que 11% foi um número assim positivo. Mas como eu estava te falando, Luciana, se me permite falando, né? Eu vou falando, atropelando, algumas coisas precisam ser analisadas, né? A gente veio de um momento atípico que nós não conhecíamos, que foi o ano de 2020, então todo mundo procurou se adaptar, grandes players, inclusive, não conseguiam ter acesso ao digital, né? Até os shoppings, enfim. E o ano de 2021 foi feita essa adequação. Existe por parte dos comerciantes hoje, dos empresários, do modo geral, aqui no Paraná, um otimismo em relação ao 2022, independente da ação política, né? É um ano de eleição, então a gente precisa também entender que todo ano de eleição, quando as eleições são, vamos dizer assim, normais, já gera uma expectativa de um novo governo, de uma nova medida econômica que possa afetar direto ou indiretamente alguns setores, mas, apesar de estarmos nas vésperas de eleições, ainda existe aqui no Paraná um certo otimismo com relação a 2022, independente de resultado de eleição, né?
Bom, só para dar uma retomada, então foi um aumento de 11% nas vendas do comércio no Paraná, em todo o estado?
No Paraná, e as cidades que foram pesquisadas, eu vou repetir aqui, Curitiba, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Cascavel, Maringá e Londrina, né? Depois eu posso te passar, até está no nosso site, se você quiser dar uma olhada melhor, né, no faceap.org.br, você dá uma filtrada melhor nisso, mas a gente procurou, a FACEAP sempre procura, de certa forma, tentar fazer um mapa do estado inteiro. E aqui, a gente, com essas cidades, a gente conseguiu mais ou menos pegar algumas regiões, né, para ter essa percepção. Claro que algumas regiões têm um determinado tipo de vocação, outros tipos de vocação, mas, de um modo geral, essa pesquisa vai estar bem enxuta, bem pé no chão, sabe? Então, Eu penso que realmente esses números são reais. Penso não, tenho certeza que esses números são reais. Claro que alguns setores venderam mais, por exemplo, o setor de eletrônicos, celulares, eletrônicos, né? Do modo geral, sempre acaba vendendo mais, confecção também um pouco mais, mas, de um modo geral, a gente teve esse aumento de 11%, que, como eu disse, apesar de estar aquém do resultado, ainda assim é otimismo, né? Vendemos mais que o ano passado, isso é muito bom.
Esse é o aumento que houve no o ano todo?
Ou no vendas de Natal comparadas de Natal, com 2020.
Ah, vendas de Natal.
Tá exatamente, certo. Porque a gente sempre faz essas pesquisas, né? Aqui em Maringá a gente está muito acostumado com isso. A expectativa, primeiro a gente solta uma pesquisa de expectativa de venda nas datas comemorativas, não só Natal, mas Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, a gente sempre faz essa pesquisa, né? E depois o que estava a vender e depois o que realmente realizou. Então foi o que nós fizemos. Com a data do Natal houve um acréscimo de 11% em relação ao ano de 2020.
Uhum. Bom, é interessante notar que muitos comerciantes realmente não estavam preparados e estavam jogando para o futuro aí a digitalização, tiveram que se apressar e acabaram gostando, né, dessa digitalização do e-commerce.
Na verdade, a pandemia fez com que as pessoas tivessem que correr atrás, porque estava todo mundo meio acomodado, né? Já era um fenômeno que vinha acontecendo, né? O digital ficou muito fácil e com a pandemia se acentuou muito mais, né? Então, as pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Mas não é só isso, tá? Normalmente, nesses períodos de final de ano, acontecem as contratações. E esse ano não se contratou muito. Menos de 40% dos comerciantes entrevistados contrataram mais pessoas para esse período de Natal. Em anos anteriores à pandemia, esse número passava de 70%, 60%, 70%, que é aquela contratação temporária, né? Dependendo do desempenho, alguns contratados acabavam se efetivando, mas era aquela contratação temporária que todo final de ano acontece. Esse ano teve muito menos, os comerciantes estavam mais pé no chão, né? Mas, com relação ao digital, realmente ainda tem muita coisa para avançar e esses números que a gente vem acompanhando, como eu te falei, estava lendo um pouco antes os números do e-commerce antes da gente começar a entrevista, a coisa está acontecendo muito rápido, né? Até produtos que nós imaginávamos que não pegariam no e-commerce, roupa, por exemplo, você, mulher, gosta de experimentar, ver como é que fica, hoje está muito fácil, né? As pessoas compram roupa pela internet, calçados, compra tudo, né? Houve um crescimento muito grande também nos aplicativos de alimentação que compram, né, iFood, enfim, não sei nem se poderia falar a marca, mas esses aplicativos, essa venda cresceu muito também. Honestamente, eu não tenho os números ainda do impacto disso nos restaurantes, né, daquele presencial dos restaurantes, mas houve um crescimento muito grande. Então, as empresas de alimentação que se adaptaram e buscaram essas ferramentas, têm conseguido um resultado muito significativo em relação a isso. As pessoas estão se acostumando a ficar em casa, ao conforto do lar. Até, Lúcio, me permite, Luciana, a gente vem trabalhando já há muito tempo, desde quando eu presidi a Associação Comercial, até antes, nós passamos por um processo na Avenida Brasil, que é o nosso principal eixo comercial aqui, de retirada das espinhas de peixe, aí tinha uma briga danada dos estacionamentos e tal, e a gente foi buscar, nós viajamos o Brasil todo, aqui no Paraná, que a gente tem exemplos como o Calçadão da Avenida 15 em Curitiba, e até fora do Brasil, fomos em missão para fora do Brasil para entender o que está acontecendo. E as pessoas, e a gente percebeu já naquela época que a gente precisa criar um atrativo para as pessoas irem, saírem de casa, né, para saírem do conforto do lar. Então, se nós criarmos, vamos supor, existe, né, eu ouvi do prefeito que existe uma vontade de transformar Getúlio Vargas num calçadão. Eu acho fantástico. Hoje a Getúlio Vargas é uma avenida que liga nada, coisa nenhuma, está no eixo monumental, né? Se você for analisar. E tem ali agências bancárias grandes que fecharam, que os bancos hoje estão menores, enfim. Transformando aquilo num espaço onde as pessoas sintam prazer de passear, consequentemente, aquele comércio que está ali, ele vai ser muito valorizado. O exemplo disso, falei do calçadão da 15 em Curitiba, na década de 70, quando o Jaime Lerner criou o calçadão, queria matar o então prefeito, né? Onde já se viu tirar vagas. Hoje, até hoje, é o metro quadrado de comércio mais caro. Então, isso é se reinventar, é fazer com que as pessoas saiam do conforto do lar para ter um motivo para passear e compram por impulso. A Magalu divulgou o lançamento de uma loja conceito, não sei se vocês acompanharam, onde ela criou dentro dessa loja um espaço de diversão mesmo, de lazer. Então tem lá espaço para jogos, para gastronomia, para exposições, as pessoas vão também para atrás desses atrativos e acabam comprando o conceito de shopping, né? Por que, que cinema está dentro do shopping, praça de alimentação, bons restaurantes, lojas âncora? As pessoas têm que ter vontade de sair de casa, porque a ferramenta do e-commerce, a facilidade de comprar tudo de dentro de casa, no conforto do lar, está muito grande, e esses são os principais desafios para os comerciantes daqui para frente.
E o formato híbrido, pode pegar, por exemplo, a pessoa compra no site, mas vai buscar na loja e daí passeia pelo shopping ou passeia pelo centro da cidade?
É, isso acontece, né? Tem algumas lojas que têm marcas fortes, inclusive nacionais, que têm loja física no shopping, né? Ainda tem muito disso, não só as pessoas mais velhas, eu falo por mim aqui que eu tenho os filhos adolescentes que querem ver, querem pegar. Então essa é a ideia do híbrido, também é muito interessante. Você vai, faz uma consulta e depois vai na loja física, ou buscar, ou ver como é que realmente funciona, tamanho, formato. Isso também tem crescido muito, né? A Polishop, né, é o maior exemplo disso, né?
Uhum. Bom, então as perspectivas para 2022, vai ser um ano, pelo menos começo do ano, bem otimista aí, primeiro semestre?
Claro que a gente já teve outros anos com mais otimismo para o começo do ano, né? Mas a gente precisa entender que a gente está saindo de uma pandemia e temos eleições. Apesar disso, ainda existe um certo otimismo. Engraçado que nessa pesquisa nossa aqui, aponta que uma região que os comerciantes estão muito otimistas é a minha região de Londrina, né? Estão mais otimistas, na nossa pesquisa aponta isso. Claro que pouco mais e tal, os outros também, mas Londrina deu esse destaque. Então, é importante a gente olhar todos esses números, e a gente tem que acreditar muito no potencial nosso, no potencial do Paraná, das empresas do Paraná. Nós temos um estado economicamente muito forte, né? O agro influencia muito a nossa região, nós participamos e vocês acompanharam de perto o master plan nosso. A gente não só identificou vocações, mas como fez com que isso crescesse também. O setor de saúde é muito forte, Maringá, TI, educação muito forte. Então, a gente tem números interessantes aqui que nos fazem ficar otimistas também. Claro que essa realidade não é a realidade de todo o Brasil, mas falando da nossa realidade aqui, a gente tem que estar otimista sim, até porque nós somos um povo aguerrido, independente de quem vai governar o país, a gente trabalha muito e faz a diferença. Você sabe que Maringá, a sociedade civil organizada, é muito atuante, existe uma sinergia com o poder público, independente da bandeira partidária, e isso faz com que muitas coisas avancem. Não só na indução de desenvolvimento econômico, mas na questão social, né? Nós temos projetos lá do próprio Observatório Social, do Conselho Comunitário de Segurança, que são, na verdade, não são a essência de uma associação comercial, que é ferramenta de indução de desenvolvimento, mas também um lado social, que isso também acaba influenciando muito, do modo geral, não só a entidade, mas a economia da cidade também, né? De forma positiva.
É isso mesmo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá Segunda Edição. Uma ótima tarde, um ótimo fim de ano, né? Feliz ano novo.
Obrigado, Luciano. Bom ano novo para vocês também. É sempre bom falar com vocês. Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com Marco Tadeu Barbosa, presidente do Conselho Superior da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva de 2021 e perspectivas para 2022.